Entrevista.
Revisão periódica da regulamentação do setor de apostas. Implementação de mecanismos claros e ágeis para impor punições a atores do setor de apostas que atuem de forma ilegal. Destinação de um percentual da arrecadação do setor de apostas para a criação de programas de prevenção da ludopatia, que é o vício em apostas. Essas são algumas das medidas sugeridas ao governo pelo senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. O senador fez parte da CPI das Bets e vamos conversar agora com o senador. Senador Isalci Lucas, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia aos ouvintes.
Senador, a CPI das Bets terminou sem a aprovação do relatório final. Foi isso que motivou o senhor a apresentar por conta própria essas 16 sugestões ao governo?
Sim, a gente fez um trabalho bem detalhado, né? Com mais de 3.000 folhas, com bastante detalhes que ouvimos. A gente teve a oportunidade de ouvir, né, os vários segmentos, né? Inclusive os dados que recebemos, né, são assustadores, né? Nós temos, inclusive entreguei ontem lá no pro Procurador-Geral da República uma cópia do todo o meu relatório, né, para que ele tome a iniciativa, porque na prática o meu voto não chegou a ser votado, né, foi rejeitado da relatora. Então entreguei para ele e os dados são assustadores, por exemplo, 52% dos apostadores ganham até 2 salários mínimos. São pessoas que precisam garantir o próprio sustento e ainda perdem, né, com apostas, o dinheiro que seria do aluguel, do gás, alimento da família inteira. Então, é preocupante. Quase 15% da população apostou em 2024. Teve até gente usando o Bolsa Família, que é dinheiro da família, né? Gastando em apostas. Não tem pro leite da criança, mas tem dinheiro pro tigrinho lá. São 23 milhões de brasileiros apostando, cara. E o pior, né? Apostador a partir de 16 anos. Então, estão destruindo família, ainda usando adolescente para isso. Mas a gente também apresentou várias sugestões para dar respaldo para o governo fiscalizar, por exemplo, o Banco Central. Nós questionamos a questão da falta de fiscalização, porque grande parte dos recursos que foram para o exterior, né, evasão de divisas, foi exatamente através de instituições de pagamento que não tem registro no Banco Central, porque tem algumas instituições que são isentas, né, de ter esse registro. Então a gente está propondo isso. A Receita Federal tem dificuldade, porque na área pública só pode fazer o que é permitido. Então, também precisa dar autonomia para o Ministério da Economia, para a Receita Federal, de fiscalizar isso. Né? Nós percebemos também a utilização inadequada e até muito estranho, né, dos influenciadores, né, que usam os seus seguidores para apostarem, e quanto mais eles perdem, mais eles ganham. Né, mais o influenciador ganha. Então a gente também está limitando essa questão de utilizar. Eles ainda utilizam um aplicativo demo, né, uma demonstração que quando apresenta na televisão, na publicidade, na rede social, ele sempre ganha, como se fosse muito fácil ganhar, né? Então são manipulações que são inadmissíveis. Então, okay. Estamos também proibindo isso. Excesso de propaganda. Os times de futebol nosso hoje estão todos viciados, né? Tudo dependente agora de receita das bets. Então você pega as camisas, as crianças usando camisa com o símbolo das apostas de bets, né? Então, muita coisa, muita gente suicidando, muita gente endividada, né? Diminuiu o consumo, inclusive, do supermercado, né? Nós temos dados da Federação do Comércio, né, de que houve redução no consumo de alimentos, cara. Então, a coisa é muito grave.
Senador Isalci, eu vi aqui que foram 16 sugestões. Uma indicação é uma sugestão, não é uma medida impositiva como um decreto legislativo, assim como o que foi aprovado ontem do IOF. Qual a chance de o governo acatar pelo menos algumas dessas sugestões apresentadas pelo senhor, na sua avaliação?
Eu acho que ele vai aproveitar o máximo, porque a indicação é um instrumento que nós temos quando a medida é prerrogativa do Executivo, né? Aquilo que é prerrogativa do Congresso, nós apresentamos o projeto de lei, né? Agora, essas várias indicações é porque realmente é competência do Executivo executá-las. Então, nós estamos sugerindo e dando a eles, né, o subsídio e também a justificativa para implementar essas medidas. Eu acredito que grande parte delas serão acatadas, porque todas elas vão beneficiar realmente, né, o sistema, porque foram mais de 300 bilhões que foram para o exterior sem pagar imposto, né? O volume de apostas chega a 30 bilhões por mês. Então, se não tiver controle, né, por exemplo, você tem mais, hoje você tem mais plataformas, mais ilegais, de pessoas ilegais, instituições ilegais do que legais. Então, né, são coisas que a gente precisa cercar isso. Não tem sentido, por exemplo, o cara de Bolsa Família apostar. Se o governo tem o cadastro único, ele sabe para onde é que está indo o recurso, ele sabe que o Bolsa Família não é para isso, não é para jogo, é para ajudar, né, emergencialmente as pessoas que não têm renda. Então não dá para se admitir que o cara pega o Bolsa Família e faça isso, né, jogando em aposta do Tigre e essas coisas.
Exato.
Né? Estamos... Então, são medidas importantes que o governo deve tomar.
Certo. Estamos conversando com o senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senador, aproveitando aqui a sua presença no Conexão, não poderíamos deixar de falar sobre a decisão de ontem do Senado. O senhor foi o relator do projeto de decreto legislativo que derruba o aumento do IOF. Na avaliação do senhor, o que que vem agora então nessa queda de braço aí entre governo e Congresso em relação à saúde das contas públicas?
Olha, na prática o governo tem tomado algumas medidas sem talvez fazer uma análise mais aprofundada na situação. Primeiro, que ninguém aguenta mais pagar imposto. Então, dificilmente o governo conseguirá a aprovação no Congresso de medidas de aumento de imposto. Isso aí está muito claro, né? Já foi dado o recado para eles. Agora, o IOF em especial não é um instrumento de arrecadação, ele é um instrumento de regulação. Então o governo está usando um instrumento inadequadamente. Então também é um dos motivos da gente ter derrubado esse decreto. Ele não poderia fazer, porque você sabe que quando é imposto, você tem que ter previsibilidade, as empresas planejam. Então não dá para você criar um negócio na hora com a canetada ali e aumentar imposto, porque senão as empresas quebram, porque não foram planejadas. Então, todo aumento de imposto, você tem que respeitar a anualidade, você tem que aprovar um ano antes para vigorar no ano seguinte. Quando é previdência ou contribuição, tem que ter 90 dias. E na IOF, não, na canetada ele aumenta. Então, inadequadamente, né? Por isso é que a gente conseguiu derrubar, tanto na Câmara quanto no Senado. Lógico, o governo tem que fazer o dever de casa, ele vai ter que cortar a despesa, ele vai ter que cortar esses gastos populistas que são feitos constantemente, né, sem muita análise. Eles só aumentam imposto, né? É muito simples, né, você só aumentar imposto. Você tem que avaliar realmente o gasto que você está fazendo, a eficiência do gasto. Os incentivos fiscais, eles são dados e não há uma avaliação se o incentivo trouxe a contrapartida que foi apresentada em termos de geração de emprego, em termos de geração de renda. Então isso não está sendo avaliado. Aí vem o governo e quer cortar agora de forma linear, sem analisar um a um, quer dizer, é um negócio também equivocado. Então o governo precisa realmente sentar, levar a sério essa situação, né? Porque de fato você não pode gastar mais do que arrecada, e o governo tem essa tradição, e a gente precisa mudar isso. Então o governo vai ter aí fazer um dever de casa assim bem rigoroso para a gente poder realmente diminuir, né, essa questão da dívida. Você viu que a dívida estourou também, né? Então o país passa por situação difícil. Então precisa cuidar disso.
Ok. Senador Isalci Lucas, muito obrigado aqui pela entrevista, ter atendido ao nosso convite. Bom dia para o senhor.
Bom dia, um abraço, Adriano.